Fala, meu povo, tudo bem, rapaziada? Sou Felipe Senise e esse é mais um Sinapse, podcast da Sandbox, Escola de Estratégia. E mais uma vez estou ao lado aqui do meu amigo Daniel de Tomaso. Tudo bem aí, Daniel?
Fala, pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais um episódio. A fase boa do Corinthians já passou. Estamos aqui já derrotados, preocupados com o futuro, com a nossa situação, mas também estamos aqui para falar de estratégia, estamos aqui para falar de tendências, como que estratégia olha tendências, sobre Vision Pro, porque tem que falar de Vision Pro e mais um monte de coisa legal.
Enquanto a gente está tentando nos bastidores na paralela convidar o Duílio para discutir estratégia aqui com a gente, vamos ver se a gente consegue. Mas hoje a gente vai falar sobre, como o Dani já adiantou aí, a gente vai falar sobre estratégia digital, que é um papo que a gente ainda não teve por aqui. Vamos abordar um pouquinho pelo lado das principais tendências em digital que estão pintando e como isso tem a ver com estratégia, né? Tentar pegar essas partes dentro de um todo. E antes, vamos falar do assunto do momento, né? O nosso aqui é quinzenal, então a gente perdeu um pouquinho aí do timing do lançamento do Vision Pro, novo device aí da Apple, mas vamos discutir ele aqui, tentar dar perspectivas um pouco diferentes, ou talvez possam ser as mesmas, mas com a nossa visão aqui sobre o tema. Mas antes ainda, vamos apresentar a escola para quem está chegando de novo aqui. A gente tem acompanhado semana a semana a audiência aí do podcast crescendo e mais gente chegando. Então, para você que está aqui pela primeira vez, nós somos a Sandbox, uma escola de estratégia que está completando 10 anos esse ano. E a nossa missão desde o dia 1 sempre foi buscar capacitar profissionais desse nosso mercado a pensarem de forma mais estratégica, o que para a gente significa um pensamento mais orientado para resolução de problemas, geração de resultados, criação de valor, seja para os usuários, seja para as empresas. E a gente faz isso em uma série de temas diferentes, né? A gente pega desde coisas como data intelligence, né? Que é uma coisa fundamental aí para a gente tomar decisão baseada em dados, mas a gente também vai para o lado de inovação, de soft skills, e tem toda uma linha digital aqui que é um dos cursos que a gente quer falar hoje para vocês, que está lançando uma versão nova dele, né, Dani?
Sim, a gente já tem o Digital Strategy, que é um curso que veio da Planning Academy, né, que a gente trouxe da Planning Academy várias, um curso bem completo, que olha estratégia digital, dá um big picture, olha na prática, desce em social, desce em conteúdo, desce em performance, em um monte de assuntos. Mas é uma coisa que a gente faz todos os anos, que é muito legal, que agora a gente pode fazer aberto, é um sprint digital, que é uma semana que a gente trabalha junto com o Luiz Oliveira. O Luiz Oliveira, ele é um dos heads da área de design da IBM CX, que é parte da IBM, área de digital da IBM. E ele faz um desafio digital para uma marca do começo ao fim. Então, na segunda, a gente começa com um problema, a gente desenvolve, olha a concorrência, desenvolve ideias, desenvolve soluções digitais para isso e termina na quinta-feira apresentando e colocando essas soluções juntos. É uma coisa que todo mundo adora, no passado foi ótimo, todo mundo que fez super curtiu, então tenho certeza que vale a pena vocês conferirem e olharem, porque é uma oportunidade de aprender na prática muita coisa legal de digital e de estratégia dentro desse contexto.
A gente acredita muito que é um desenvolvimento a partir da mão na massa, né? Da prática, que leva um comportamento diferente, que é o que a gente espera no dia a dia de todo mundo que trabalha com isso, né? Então, confiram lá, sandbox.ee, vocês vão achar esse curso do Digital Strategy e vários outros que vocês podem se interessar também. E, obviamente, lembrando que a gente faz isso porta aberta aqui, como o Dani falou, de forma bem abrangente para todo mundo que quiser participar. Mas a gente também faz, não só esse curso, mas todos os outros em formatos em company. Então a gente faz turmas fechadas dentro de empresas. Tem sido muito legal aí percorrer as empresas e diferentes turmas, áreas, posições, né? Hierarquias, lideranças ou não. Então se você acha que tem um espaço legal aí, uma demanda legal para fazer na sua empresa, dá um toque na gente, que a gente também faz curso lá, tá bom? Então vamos para o nosso primeiro papo aqui, falar sobre a Apple. Bom, nossa matéria hoje é do Verge e ela diz o seguinte: eis o que Mark Zuckerberg acha do Vision Pro da Apple. E é exatamente isso, né? Então aqui são as visões do Mark Zuckerberg sobre o lançamento do Vision Pro, que provavelmente todo mundo viu, foi um belo estardalhaço, o Zuckerberg viu também, só que viu provavelmente de maneira mais preocupada que você, porque ele tem um produto na mesma linha, se não igual, se não parecido, é parecido de alguma forma, mas no mesmo, na mesma pegada, que é o Quest, que já está na sua terceira versão, óculos de realidade virtual. Para ele ali, caiu como uma pequena bomba, porque nenhum lançamento que ele fez do Quest chegou perto dessa repercussão, dessa mobilização. E é como se, em uma tarde, o produto dele ficasse altamente obsoleto ou questionável, né? O que ele achou aí, Dani? O que ele está preocupado, o Zuquita da galera?
Pô, ele está preocupado, como diz uma outra matéria que eu li no Information, em não ser blackberryzada. Se você... No lançamento do iPhone, era muito comum, era muito grande o BlackBerry. BlackBerry era aquele smartphone que tinha um tecladinho para você mandar e-mail. Você até navegava, fazia umas outras coisas, mas basicamente era e-mail e as pessoas ficavam escrevendo mensagem de texto nele, assim. E no lançamento do iPhone, que ele imediatamente obsoletou o BlackBerry. Que, na verdade, ele apresentou uma outra solução de produto que parecia fazer mais sentido para as pessoas. De repente, é como se o Steve Jobs apresentando ali estivesse falando assim, ó, um smartphone deveria ter essa cara, deveria ser esse produto com uma tela de toque, que você escreve tudo direto na tela, você usa e ela se transforma de acordo com a tua necessidade, você conecta a internet, você navega, você vê vídeos e blá, 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 como a gente conhece hoje. E todos os telefones que a gente tem, telefones Android, telefones da época, entendeu? São parecidos com aquele aparelho que o Steve Jobs mostrou e são completamente diferentes da BlackBerry. E a BlackBerry caiu no ostracismo. Nem sei se fechou ou não fechou, mas enfim, é um negócio infinitamente menor e diferente. Acho que o medo do Zuckerberg é ser BlackBerryzado, assim, né? Porque no fim das contas, os dois produtos têm visões muito diferentes, né, de produto. Então, é um óculos feito para você, para imersão no mundo digital, num outro universo, para você ficar lá dentro, para você chegar, para você falar com outras pessoas e para você, enfim, fazer coisas, fazer reunião com outros avatares. E o da Apple, ele tem uma outra pegada, assim, ele é pensado para não ser totalmente desintegrado do lugar onde você está. Ele focou muito menos em fitness e talvez metaverso, e focou muito mais, por exemplo, em consumo de conteúdo, em consumo de mídia e outras atividades mais domésticas que você faz com aquele óculos. E ele tem uma proposta muito diferente, tem um proposta de preço muito diferente. Um custa, acho que, sei lá, literalmente 7 vezes mais que o outro, assim, né? Enfim, uma coisa, mas acho que o medo do Zuckerberg, acho que as declarações dele, ele fala assim, ah, se esse é o futuro da computação espacial, não é um futuro que eu quero, tudo mais, assim, é uma boa passada de recibo de que sentiu.
É, certamente, acho que sentiu, não só ele, mas acho que o mercado de realidade virtual, aumentada, o que quer que seja, obviamente tomou um chacoalhão. Só que eu acho que o meu principal ponto, talvez, é que, cara, a verdade é que isso é um não mercado. Vamos lá, vai. Pô, realidade virtual, até agora, pra gente, é uma coisa que é um nicho do nicho. É gamer. E gamer que tá numa pegada de fazer isso. Tem poucos jogos, até. Você vai pegar o óculos do PlayStation, né, da Sony. É uma experiência incrível. É super legal mesmo, assim. Só que ainda tá nos primeiros passos. E é caro, como o Vision Pro também. E não tem tanto jogo ainda desenvolvido. Então, é um negócio que ele é super nichado, super caro então, é difícil falar que tem um mercado aqui que foi disruptado como os celulares então, antes, né?
Então, mercado. Mas acho que isso, por um lado, é quase que torna mais interessante, assim, e mais sintomático na resposta do Zuckerberg, porque, assim, ó, isso é um não mercado, ainda é uma aposta para o futuro que pode virar, pode não virar, ou pode virar mais, ou pode virar menos. Mas, basicamente, o Zuckerberg, quando mudou o nome de Facebook para Meta, por todas as razões estratégicas e por todos os problemas também que tiveram com relação à marca, ele deu um all-in animal nisso, em metaverso. E o produto, esse hardware específico, o metaverso, tem outros que a gente vai falar até um pouco mais para frente disso, tem uma coisa questionada, é um no mercado, como você está falando, e a Meta é super, super questionada em quanto de dinheiro que eles estão pondo em metaverso e no Quest, e o Quest é considerado pelo mercado basicamente como um flop, assim, entendeu? A gente vai falar ou não, mas ele é considerado, visto pelo mercado como um flop, ele é questionado pelo mercado financeiro quanto de dinheiro se investe isso, todo mundo se preocupa, fica falando, pô, isso aí vai dar, isso vale a pena ou não vale a pena? E eles estão fazendo isso, eles basicamente mudaram a estratégia da empresa, o jeito que eles investem, lançam produtos, mudaram o nome da empresa para ser isso e nunca chegaram perto de ter um tipo de repercussão e simpatia que a Apple teve em uma apresentação, em um keynote, entendeu? Então os caras, assim, é uma bomba. Você, putz, eu mudei tudo, tipo assim, pro mercado não é nada ainda, mas pra Apple não, pra Meta é tudo, né?
É que também tem um lado, assim, que tudo isso aqui que a gente tá falando é bastante especulativo de um lado e pouco tangível, né? Porque a gente vê tecnologias... Não vê usos, né? Ou a gente especula usos, como será no futuro, como poderia ser, como as pessoas poderiam adotar. Então, é isso. Para mim, a coisa mais tangível de VR hoje é game, e já tá rolando pouco. Então, todo o resto é meio especulação nossa. E eu especulando aqui, eu acho que o metaverso, que quer que ele seja ou vá ser, se é que vai ser, ele tem muito mais a cara de uma interface do que a necessidade de um hardware específico. Porque ainda que o metaverso tenha um dia, se é que ele vire alguma coisa, ele tenha uma necessidade de uma imersão numa realidade virtual alternativa, ele provavelmente, o valor dele vai estar muito mais no software. Então você vai poder acessar com o Vision Pro, com o Quest, com o Rift, com, enfim, quem quer que tenha um hardware vai ter acesso a essa interface. Então a briga do hardware ali, ela, não sei, ela me parece menor assim nesse sentido. Não é que o Quest é a grande aposta da Meta, ele é uma manifestação em hardware que talvez seja importante para a experiência do VR, do metaverso como um todo, na cabeça deles. Mas provavelmente você não vai precisar do Quest para acessar isso. Se você precisar, é um tiro no pé sem precedentes, né? Mas isso à parte, eu acho que o que é interessante aqui são as visões, sem trocadilho, do que são novas interfaces das pessoas com a tecnologia.
Peraí, vou te interromper antes de você entrar na tua pergunta interessante aí, que eu acho que eu queria comentar uma coisa sobre o que você falou, sobre o valor estar no software e tudo mais. Eu acho que tem uma coisa que é interessante, que é muito sobre a construção de ecossistema para isso, assim, entendeu? Eu acho que a aposta meio do negócio nisso e da Apple especificamente, que foi parte do sucesso com o iPhone, enfim, com todos os produtos deles, é assim, é como eles conseguem fazer isso, conseguem estimular o mercado de desenvolvedores para o produto dele, que cria um marketplace, que é a Apple Store, que você desenvolve conteúdo para isso em streamer, e a coisa vai, entendeu? Então, acho que quanto eles conseguem ter força para fazer coisas que as pessoas se interessem por isso, acho que eles têm vantagens e têm capacidade de construir isso, assim, né? É aquela frase famosa que todo mundo repete lá, do cara da Xerox, que é Apple, repete que é companhias que são muito sérias sobre seu software deviam fazer seu próprio hardware. Pode voltar, Fê. Agora eu não vou te interromper,
não. Não, vai interrompendo que o papo é esse mesmo. O que eu acho aqui são essas visões, né, do que vão ser essas interfaces das pessoas com a tecnologia, né? A gente avançou desde o lançamento do iPhone para uma interface do mundo via smartphone que ela não foi disruptada até então, né? Ela teve outras manifestações. Ah, agora é no relógio, tem no iPad, que é, enfim, né, um smartphone, não, enfim, variações, né? Mas agora eu acho que tem uma corrida pela próxima interface, né? A gente já discutiu áudio aqui, por exemplo. Putz, a interface via áudio vai ser a nova forma como a gente vai lidar com tecnologia. E agora a gente está vendo que, pelo menos na aposta da Apple, também. Não só, mas também. A ideia, na visão da Apple, para mim, pelo menos, é colocar a ideia de usar a realidade aumentada para colocar, tipo, um menu no mundo. Vamos colocar assim, né? Então, você enxerga a realidade com uma interface digital sobreposta. E ali você vai guiando a sua... a sua experiência. Então, isso me parece mais interessante, né? Essa corrida por entender quem vai conseguir promover esse salto de interface. E a Apple deu um super salto, porque todas não é que ela inventou a realidade aumentada ou essa ideia de spatial computer, como eles chamam, né? Mas são os caras que trouxeram o primeiro produto que vai estar na prateleira, comprável e com uma demonstração que não só no Keynote, mas na interação que eles deixaram alguns jornalistas fazerem, funciona. Claro, é super caro, não tem muita funcionalidade ainda, mas olha a esperteza, né? Você lança um negócio com um ano de antecedência, joga o preço lá em cima, querendo sinalizar, olha, isso não é para você usar amanhã. Quem vai usar é gente rica, curiosa por tecnologia e, sobretudo, desenvolvedores que estão desde já criando funcionalidades para isso, desenvolvendo softwares para isso. Porque, para mim, pelo menos, é uma ideia de que, cara, isso vai virar a próxima interface, pelo menos na aposta deles, vai virar a próxima interface das pessoas com o mundo. Não vai ser desse jeito, com esse óculos pesado desse jeito, com autonomia de bateria só de 2 horas. Não. Mas ao longo do tempo, com o hardware ficando mais leve, menos grosseiro, vamos colocar, ele é bonito, mas ele é um negocinho que fica no seu olho gigantesco, né? Enfim, eu acho que tudo isso é um grande caminhar para a interface se moldar aos nossos dias como um smartphone se moldou. Eu acho que essa é a aposta deles no futuro. Ao contrário da aposta dos outros VRs, que é você imergir num lugar, você ir para outro lugar. Você vai para uma realidade alternativa e diferente. E me parece que tem muito mais dificuldade de adotar isso como uma nova interface nossa com a tecnologia. Entendeu? Eu acho que é nessa que a Apple dá um golaço.
Um acerto. Entendeu? Não, eu acho que também, assim, né, parte da repercussão acho que tem a ver com isso, assim, né, as pessoas falam que o Vision, eu vi alguém escrevendo que o Vision Pro é uma solução procurando um problema, né, assim, ele ainda não tem claro que tipo de uso vai ser isso, mas me parece estar mais perto. A repercussão, né, de um produto de outro tem a ver muito com a força de cada marca, tudo mais, mas acho que também tem a ver com, eu acho que está mais perto, acho que deu mais vontade nas pessoas de talvez usarem um óculos daquele, como fazendo as coisas que o Vision Pro mostrou, do que as coisas que a Meta mostrou. E até para lembrar de um, assim, sei lá, lembro de Google Glass. Google Glass tinha uma boa excitação em torno de Google Glass, assim, em torno porque. E tinha a ver com isso, com como aquilo faz a realidade que você está em sua volta você ter mais coisas, ter mais possibilidades, tudo mais.
Vamos ver. Mas, assim, para fechar do meu lado aqui, eu acho que a parte de tecnologia, como a gente fala, né, é uma grande especulação. O que vai acontecer, vai virar, os desenvolvedores vão conseguir fazer coisas legais ali, o hardware vai evoluir, vai baratear, vai se popularizar, vai entrar num circuito de uma aceitação social do uso desse treco no seu... Enfim, é muita coisa que a gente não sabe ainda e só pode especular. Mas eu acho que tem uma coisa concreta nessa história e isso vale tem todos os louros aqui para a Apple sobre isso. A marca deu mais um grande passo para reforçar sua marca e seu posicionamento. Isso é fato, assim, porque a Apple é essa empresa, a empresa mais valiosa do mundo, que é uma empresa de vanguarda que ela se propõe a levar a tecnologia um passo à frente. Ou pelo menos a tecnologia com interação dos seres humanos, né? Não essa tecnologia científica bruta para várias outras coisas, né? Medicina, etc e tal. Mas essa parte tecnológica que cabe à Apple, ela tem esse pensamento de levar adiante. E há muito tempo ficava esse questionamento. A gente já fez podcast aqui falando, pô, e a Apple, hein? Faz tempo que não lança nada. A Apple perdeu essa capacidade de inovação, etc e tal. Porque, enfim, né? A gente tava vendo variações, apesar de bons acertos como o AirPod, coisas desse tipo, nada tão disruptivo. E eu acho que a construção, o tijolo que eles colocam mais uma vez para construir essa marca mais valiosa do mundo, se posicionando como a marca que leva em frente as possibilidades de tecnologia, a forma como a gente vai interagir com tecnologia e que mudam a nossa vida. Essa é a verdade. O smartphone mudou a vida de todo mundo para o bem e para o mal. Talvez isso também faça. Não sei se vai, se eles vão conseguir, mas o passo que eles dão e o que eles apresentam reforça esse ponto de a Apple é a Apple. A Apple não deixou de ser a Apple, ela continua sendo cada vez mais. Quando eu vou comprar um iPhone ou um MacBook, para mim, eu relembro isso. E isso fica mais forte para mim e me dá mais vontade de pagar mais caro para ter uma coisa da Apple. Isso é real, isso é concreto. O que vai acontecer com o Vision Pro, eu não não sei. Mas esse lançamento, eu acho que ele já teve essa dimensão mais uma vez. E isso já é um golaço em si. Claro, precisa dar certo, né? Mas o dar certo está muito longe. Hoje, eu acho que eles já conseguiram fazer isso. Não sei o que você pensa aí, mas eu...
Total.
Consigo enxergar isso.
Provavelmente eles fizeram por causa do negócio. Mas assim, isso... Assim, todo mundo saiu lembrando... Foi uma carteirada para lembrar quem manda por aqui, assim, sabe?
É, exato.
Lembrar quem manda
exatamente.
Por aqui, assim. Acho que foi um acerto e eu acho que eles estão... Claramente, agora, com uma apresentação só, eles estão na frente da corrida.
Pois é, essa é a Apple. Enfim, gente, falamos aqui, demos nossos centavos sobre a discussão aí do Vision Pro. Agora vamos seguir adiante, continuar falando de tecnologia, de digital, mas de outro jeito. Vamos embora para a sinapse da semana. Bom, e um tweet aqui, a nossa sinapse... desse episódio é o seguinte: apostar ou não em uma tendência é fazer estratégia. A gente já fez episódios sobre tendências aqui e tal, mas era um episódio sobre tendências mais amplas, mais gerais, assim, de comportamento, sociedade, tecnologia também, claro. Só que hoje a gente quer falar de estratégia digital, o tema que a gente escolheu aqui para tratar com vocês, até pela questão do lançamento do curso que a gente falou e tal. Só que a gente quis pegar por esse viés de tendências, porque ficar discutindo aqui as coisas que já existem, como a gente pode fazer melhor, né? O social, o search, a performance, o listening e tal, acho que vai ser uma discussão menos legal aí para vocês. Então, o que a gente quis fazer é o seguinte: bom, vamos pegar as novas coisas, as tendências, as coisas que já estão rolando de algum jeito, mas apontam para um futuro bem mais promissor. Vamos selecionar algumas dessas coisas e discutir que parte que elas têm dentro de uma estratégia digital completa, mais ampla, como que elas podem gerar ou não valor, né, Dani?
Eu acho que tem uma coisa assim, né, que eu acho interessante quando a gente olha para tendências digitais. Né? Primeiro que assim, né, o mundo tá cheio de tendência, né? Tem uma diferença assim, entre tendência, né, que são, enfim, grandes movimentos, grandes mexidas nas placas tectônicas do mundo, assim como a gente já falou por aqui. Tendência digital... que é tipo uma tecnologia, um comportamento, uma ferramenta, um jeito, alguma coisa no universo digital, assim, que faz muita diferença, que pode mexer, que vai ser grande. E tem o hype, né? Que é a empolgação para todas essas coisas. Mas quando a gente fala, tirando o hype dessa coisa, toda tendência, e acho que mais ainda, toda tendência mais concreta, assim, digital, assim, ela propõe uma escolha. Então, por exemplo, a gente tá falando agora de Vision Pro. Então, vamos falar que Vision Pro é uma tendência. Ou realidade aumentada é uma tendência, ou computação espacial é uma tendência. Imediatamente, para qualquer negócio, a existência disso, ou a possibilidade disso existir, está propondo uma escolha. Que é, o que você vai fazer com isso? Você vai ignorar? Você vai combater? Você vai investir? Você vai perseguir? Você vai usar isso para vender. Sabe assim, ele imediatamente te obriga a lidar com aquilo. Muita gente simplesmente ignora, assim, mas não deixa de ser uma escolha, assim. Mas a verdade é que elas propõem, assim. Então, quando a gente fica olhando um mundo tão cheio de novidades, tendências e coisas sendo criadas, lançadas, infladas, assim, a verdade é que isso é um bom naco do trabalho do estrategista, assim, é ficar navegando e falando dessas coisas. Sim, não, talvez, pouco, muito. Como a gente reage a cada uma dessas coisas que vem perto da gente? Eu acho que muito do nosso papel é trazer o tipo de olhar que um estrategista tem para essas questões, entendeu? Que tipo de postura, que tipo de resposta a gente tem que dar para cada uma dessas coisas.
É, exatamente. E a verdade, assim, né, que é como você falou, né? Acho que a postura legal, assim, nossa, é evitar os extremos, né? Porque eu acho que de um lado é fácil ser blasezão, né? Falar assim, ah, isso aí também, né? Espuma, isso aí não vai virar nada. Enfim, né? Começa aquele cinismo misturado com blasé super bacana, né? Que a gente adora.
Não, eu acho que é muito comum, assim, entre estrategistas, porque, assim, que eles, acho que às vezes se sentem acima dessas coisas, né? Sentem acima desses movimentos e dessa empolgação, assim, sabe? Assim, é um jeito de parecer mais estratégico, quase é você desdenhar, mas que não é uma boa postura, né? Não é uma boa postura. É uma postura pouco inteligente, eu acho.
Pouco inteligente, porque eu acho que ela afasta a gente de buscar uma compreensão sobre o que aquilo significa. que é importante, né? Acho que quem trabalha com estratégia de alguma forma tem o dever de entender o que é novo no mundo.
Total verdade.
E dá a sua interpretação, né? Que como a gente mesmo falou aqui na parte do Vision Pro, a gente está especulando, está interpretando, mas a gente está se propondo a isso, né? A gente não está simplesmente falando, também isso aí. A discussão poderia ser assim, encerrada no que eu falei no começo. Isso aí é um não mercado, pode ser uma não discussão, então vamos em frente. E eu acho que é certamente a postura ruim. Mas lógico que tem outro lado também, que também tem uma boa parte de gente que trabalha com estratégia, especialmente com inovação, que é o lado deslumbrado e abraçar e falar agora tudo é isso, né? E esse também é uma postura bem comum, assim, do nosso mercado, de adotar determinadas...
Emocionada.
Coisa de agora veio para ficar e é isso, tem que ter em toda estratégia, todo plano. E que também não ajuda, né? Porque aí você perde a perspectiva.
Estaremos todos de Vision Pro no metrô.
Exatamente. Já tô tentando pensar quem vai ser a primeira marca que vai falar: fizemos a primeira campanha publicitária do mundo com o Vision Pro. Enfim.
Ou o primeiro cara que vai comprar o Vision Pro e vai chegar um dia no escritório e mostrar tudo mais. E ficar trabalhando de Vision Pro.
Trabalhando de Vision Pro.
No escritório, assim, falando assim, tô aqui e tal, só olhando, é legal, porque daí eu consigo ver vocês, a tela fica maior aqui. É por isso, é bacana, é só por isso que eu tô usando.
Exato. E ainda bem que é 2023, né? Se fosse 2013 ou 2003, principalmente, o cara ia tomar uma série de pescotapas, né? No
escritório. Exatamente.
Mas hoje, ainda bem, passou, né? Enfim, então acho que esse lado do estrategista que evita os extremos, né? O emocionado, doidão do hype e o blasé, que cético, né? Aquele cético cínico, assim, que não tá muito querendo conversar ou entender as possibilidades, é ruim, né? Como o Dani falou, se pressupõe uma escolha. E as coisas novas são escolhas que estão na mesa para serem feitas ou não. E elas têm que ter um valor de avaliação igual às que já existem. Ou, enfim, ela tem que ter esse nosso critério com um pouco mais de sobriedade, assim, né? Tentar entender o valor que a gente atribui a isso dentro de um todo de estratégia.
Na prática, é justamente trazer a coisa que o estrategista traz para qualquer discussão, para qualquer escolha e tudo mais. É trazer análise e imaginação, assim, sabe? É conseguir trazer esses dois lados para a mesa, assim, falar. Então, não precisa ficar empolgado nem ficar falando mal. Analisa e imagina como pode ser bom ou legal, ou que potencial tem, como a gente poderia usar. Pense em soluções, é isso.
E tem uma coisa que eu falo para todo mundo, cara, em relação a coisas de tecnologia novas, assim, que é do tipo, cara, se você puder, usa. Independente de qualquer coisa, do tipo, em vez de ficar falando, especulando, ou não sei o quê, se você tiver a oportunidade, usa. Vision Pro talvez não seja o caso, enfim, né, até a gente conseguir colocar a mão em um, talvez demore, mas, por exemplo, quando pintou o ChatGPT, né, cara, a postura pra mim mais legal é usar. Cara, deixa eu usar, deixa eu fuçar. Ah, agora também tem um negócio do Midjourney. Vou fuçar, vou entender. Ah, tem o DALL-E. Vou fuçar, vou entender. Sabe, o que tiver trial, for aberto, tiver acessível pra você, cara, fuça, usa. Porque isso vai te ajudar a compreender o negócio, dar mais valor, vencer o seu cinismo, o seu ceticismo de alguma maneira, mas também combater a sua emoção exagerada com aquilo, porque simplesmente você vai estar tendo contato e percebendo as possibilidades mais na real, assim. Então, meu, tem que ter essa, acho que essa cabeça meio fuceira, assim, curiosa, entender, e isso é legal. Acho que isso ajuda a gente a ganhar uma perspectiva cognitiva melhor, assim, para tomar as decisões, né? Mas vamos lá, vamos entrar nas coisas. Então, a gente falou que ia eleger algumas tendências aqui para tentar discutir esse valor estratégico que elas podem ter e tentar posicioná-las aí nesse eixo de hype ou ceticismo, né? E acho que a primeira coisa que vale a pena falar, que eu acabei de falar do ChatGPT, acho que ele é meio inescapável para começar, né? Acho que desde o começo do ano, ou fim do ano passado, pelo menos, a gente está sendo bombardeado por soluções de inteligência artificial generativa, de todo tipo, de texto, de slides, de áudio, de vídeo, de tudo. E além das soluções, vem junto com ela toda a discussão, né? Discussão sobre, cara, esse é o futuro ou não é... como que vai ser o futuro do trabalho e a substituição das funções. Enfim, então as discussões são infinitas, acho que nem é esse o nosso papo aqui. Mas pensando em uso de estratégia para produto, para serviço, para marketing, para o que quer que seja, qual o papel e o valor de inteligência artificial mais real que a gente consegue enxergar, né, Dani, sobre esse cara especificamente, né, IA generativa?
Eu acho que se isso fosse uma bolsa de valores aqui, né, sobre cada uma dessas coisas que a gente vai falar, quanto a gente aposta nelas e quanto elas vão crescer e render, tipo bolsa, que você aposta numa coisa que cresce mais, você ganha mais dinheiro, eu colocaria, e se eu pudesse apostar em um lugar só, eu colocaria em inteligência artificial generativa, assim. Porque eu acho que a ação dela tá cara, mas ainda vai crescer. Ela deu um salto muito, muito grande e o potencial continua sendo muito grande. Assim, o tipo de impacto que isso pode ter na vida das pessoas, na nossa vida e no trabalho, é muito real, muito forte, muito importante. Como falou, né? Ele pode acabar com alguns trabalhos, né? Pode reinventar trabalhos. Então, ele tem um potencial de transformação muito profundo e muito vantajoso economicamente para o capital, vamos dizer assim, né? Acho que então ele vai ser perseguido, né? Eu acho que ele deu um salto agora, assim, que tem a atenção das pessoas, que é uma outra coisa que faz crescer, né? Uma tendência, assim, se tem mais gente olhando, fazendo, desenvolvendo, experimentando, aquilo vai crescer mais e vai fazer. Então, isso aqui, para mim, é um no-brainer. E tanto falar sobre isso, né? A gente tá falando sobre apostas, eu apostaria... O Venture Capital, nos últimos 2 anos, vamos dizer assim, ele deu uma secada, né? O dinheiro do mercado, por várias questões, assim... por várias questões econômicas, de contexto, assim. Ou seja, as pessoas não estão pondo dinheiro em empresas, startups novas, a não ser que sejam sobre inteligência artificial. Os bolsos continuam abertos para inteligência artificial, assim, e eu acho que isso é um sinal, assim, na verdade pode ser um erro de aposta dos caras, mas eu não acho que é. Eu acho que é um sinal de que isso aqui tem futuro. Então, eu espero ver mais soluções, espero ver mais... Eu espero vir muita coisa agora. Agora a gente está na fase de ter muita coisa, entendeu? Você está falando, todo dia pinta um, faz slide, faz isso, faz aquilo, faz campanha, faz... Agora eu acho que a gente vai ver muitos. Eu acho que vários desses muitos vão sumir, desaparecer, vão ficar inúteis, vão ficar pelo caminho. E nessa leva, eu acho que vão surgir alguns transformadores, entendeu?
Uhum.
Vão surgir alguns transformadores que vão fazer muito. Então, é assim, no Estratégia Bet aqui que a gente tá fazendo, eu meto... aposto forte, assim, total, assim, acho que vamos falar muito, não vamos parar de falar disso e trabalhar com isso, não, vai só crescer.
Tem um ponto aqui, cara, concordo super, mas que tem a ver com a estratégia, talvez, dessas startups que me pega, assim, que se você for parar para pensar, o que virou mesmo para valer de IA generativa foi o ChatGPT. Tem várias outras soluções que as pessoas estão usando, beleza? Mas nenhuma tem o tamanho do ChatGPT, nem de perto, né? E, cara, eu acho que tem dois motivos. O óbvio é a qualidade dele, é indiscutível, é muito bom, apesar das suas limitações, ele é surpreendentemente bom. Mas, cara, tem um ponto fundamental aqui de modelo e de estratégia que ele é de graça. Ele tem versão paga, mas você consegue usá-lo muito e muito bem de graça. E a grande maioria dos serviços que estão pintando não são. Então, eu falei mesmo de fuçar. Putz, meu, eu vi um de vídeo, vou fuçar aqui para ver. $40 no mês. Porra, meu. Não vai rolar $40 por mês, porque é um só. Ainda tem... vou querer outros dois, três, não sei o quê. Então, eu fico pensando, cara, o quanto... Até falando de Venture Capital, que você estava falando, o quanto que algumas dessas soluções mais transformadoras que vão pintar não vão ter que pagar um pedágio importante de ser de graça. De ser de graça, de ser aberto para popularizar, para as pessoas usarem, para ganhar um valor social e eles poderem capitalizar em cima disso. Porque a OpenAI, a gente sabe que tem um modelo próprio dela ali, meio híbrido entre pesquisa e fins lucrativos e tudo mais, beleza, não vamos nem entrar nessa, até porque a gente já falou. Mas, e as outras startups precisam de um modelo de negócio rentável. Ok, eu entendo. Mas tem uma questão estratégica aqui importante da popularização e a dimensão dessas coisas. Porque muito das estratégias de IA, ela meio... Por exemplo, a Apple mesmo faz isso, né? Ela usa muita inteligência artificial disfarçada no meio das coisas que ela vai oferecendo para as pessoas. Tudo bem, isso vai continuar acontecendo. Mas esses serviços que usam IA generativa para uma série de funções, tem use cases inúmeros, a grande maioria delas a gente não consegue explorar direito, porque eles não têm esse acesso que o ChatGPT dá, né? Acho que essa é uma questão de estratégia importante aqui dentro de IA.
Eu acho assim, né? Acho que está bem no meio do caminho, né? Porque o que vai ficar do ChatGPT ou tudo mais não é o tipo de uso transformador, mesmo que seja muito útil, não é o uso que a gente está fazendo hoje, né? Em larga escala, vai ser alguma outra coisa ou algumas outras coisas que vêm depois disso que provavelmente vão estar a ser pagas e vão ter mais valor e tudo mais, entendeu? Por exemplo, quando você pensa no tipo de aplicação que o Google pensa com o Google Docs, assim, né?
Uhum.
Eu acho que isso é uma coisa. A outra coisa é... Então, eu acho que não vai ser nesse nível. E eu acho que várias dessas soluções também estão meio... Não sei o quanto elas vão ser... transformadoras, e é difícil de avaliar, então acho que os caras vão ter que pagar esse pedágio. Vai ser uma arrebentação difícil de passar. Porque você tem que criar esse uso, criar essa coisa, mostrar valor, ganhar dinheiro, deixar de graça, cobrar depois, vai ser uma coisa, enfim, vai ser um desafio para elas.
Uma coisa muito barata, né? Sei lá, a Netflix, para demonstrar pra gente que valia a pena, né? Esse modelo de streaming, começou cobrando 10 conto, hoje tá querendo cobrar 60 e tem todas as questões aí disso. Mas, cara, você precisa de alguma maneira abrir a porteira para ganhar penetração, ganhar escala, ganhar essa aceitação social, enfim, valor, né? Então, é óbvio, né? Essas grandonas tipo Microsoft, Google, eles vão fazer os seus copilots aí de tudo e beleza, mas enfim, a gente tem essa questão aí para entender. Passando para uma próxima, agora acho que vamos para outro extremo, indo da super aposta que nos bets da vida estaria pagando pouco, né? Pô, apostar em inteligência artificial deve estar dando 1,20 para 1. Agora, nossa próxima aqui é mais complicado, que a gente já passou por ela no bloco passado, que é o metaverso. A gente já falou aqui de metaverso em outros episódios, mas talvez não desse jeito, e principalmente não depois que a IA generativa apareceu roubando totalmente a pauta do futuro da tecnologia, né? Eu acho que hoje, nas bets da vida, deve estar pagando 10 para 1 metaverso, né, Daniel?
Então, eu acho que realmente ele tem meme disso e tudo mais, né? Sobre como ele está esquecidão. Agora, eu acho que a discussão mais interessante é, de novo, qual o olhar de estratégia que a gente tem que ter aqui? É trazer perspectiva, né? Buscar perspectiva e trazer perspectiva, né? Eu acho que a generativo é transformador como o smartphone foi. Eu acho que metaverso foi vendido por muito tempo como transformador como o smartphone foi, e provavelmente não é dessa profundidade de impacto, assim, né? Dessa profundidade de impacto, talvez. Isso não significa que isso é um fracasso, assim, é uma outra coisa. É um fracasso pro vendedor do hype, assim, né? Mas pra tecnologia, porque ela vai ser mesmo, assim, eu acho que, tipo assim, eu acho que metaverso vai pintar aí, assim, vai vir e vai ser uma coisa grande e vai ter mundinhos, não sei o quê, vai ter maneiras de conectar, se conectar com coisa, e vai ter ambientes virtuais onde as pessoas vão se relacionar. Eu acho que tudo isso vai ser grande. Se vai ser transformador de quem nós somos todos os dias e revolucionário, eu não sei dizer, assim. Eu acho que não. Acho que não tem, não vai ter o tipo de impacto nem perto que a inteligência artificial generativa tá projetando ter o que o smartphone teve, assim, entendeu? Mas, assim, do ponto de vista de ser um negócio, de ser uma coisa que algumas pessoas vão usar ou muita gente vai usar um pouco, assim, eu acho que vai acontecer alguma coisa, assim. Por que eu acho isso? Porque eu acho que essas tecnologias e tudo mais, elas são... Acabam achando público para elas, assim, achando usos para elas, assim. Então, eu acho que tem... Tirando o hype, ou a inflação nessa história de expectativa, acho que tem alguma coisa aqui, entendeu? Agora, ele tá com uma imagem péssima, assim, né, no banco de apostas, né? Ele tá com uma imagem péssima no banco de apostas e isso atrapalha ele bastante, vai ser um problema, assim, pra passar. Mas eu acho que também essa má vontade vai passar e ele vai virar alguma coisa e vai ter seu espaço, assim.
Então, cara, eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Eu não quero entrar numa de tentar... bom, já ia falar que não quero entrar numa de futurologia, mas é tudo que a gente tá fazendo. Mas não vou entrar numa de futurologia no sentido de tentar acertar, assim, né? É que, cara, eu acho que a palavra que você usou, essa má vontade, por exemplo... Cara, é muito difícil ter boa vontade com uma coisa que você não entende o que é. É muito impressionante como, comparando até com o Vision Pro, em um keynote, em uma peça de demonstrativa, a gente entendeu o que é. E se você vai ser um desenvolvedor, por exemplo, se fosse um desenvolvedor que ia pegar esse hardware para tentar fazer algum tipo de aplicação, eu já entendi o que ele é. Agora vai da minha disposição, minha criatividade aqui para enxergar valor e fazer designs e produtos para atingir esse valor. Bicho, o metaverso ele não conseguiu desde o começo se explicar. É um negócio que é muito difícil, assim, você até tentar fazer alguma previsão, alguma coisa, porque você não entende o que aquilo pode ser. Do tipo, a melhor imagem que a gente tem de metaverso é um Second Life de 2023. E, cara, tem que ser mais do que isso. Eu acredito que a ideia é que seja mais do que isso. Só que o que é? Então, isso dificulta demais, até do ponto de vista de estratégia. Como é que você traça uma estratégia para um negócio que você não entende o que é, não sabe o que é, não consegue, por conta disso, enxergar o valor? É muito difícil, cara.
Aquelas demonstrações, pensa nas demonstrações da Meta, assim, dos avatares, o avatar do Zuckerberg fazendo reunião, assim, uma coisa meio triste, assim, né?
Lamentável, né? Exato, se for aquilo, por isso que eu falei, essa versão 2023 do Second Life, tipo, se for pra ser só isso, de fato, é complicado, assim, mas a gente tem expectativa que é melhor que isso, ou mais do que isso, ou pode ter mais valor do que isso, só que é muito difícil enxergar. Por ser difícil enxergar, é difícil você considerar isso numa perspectiva de estratégia, né? Porque é etéreo, né? A gente tenta trabalhar com coisas mais concretas, né? Para apostas de geração de valor, de resultado. Então, essa é uma tendência muito difícil para mim de conseguir até discutir sobre ela, porque é um negócio para mim tão etéreo, assim, tão
do que
mal resolvido por enquanto. Exato, que a gente não consegue muito articular. E eu acho que esse é o pior ponto dela, assim. Diferente, por exemplo, de uma próxima aqui que a gente vai trazer, que também já não é... A gente está falando como tendência, como se fosse só coisas para o futuro, mas tem coisas que estão rolando e estão se consolidando cada vez mais, como essa próxima, que é a NFT. NFT acho que entra bastante no que o Dani falou. É uma boa divisão, inclusive, dessas coisas transformadoras versus essas coisas que têm um papel específico e... Mas cumprem de uma forma legal. NFT eu acho que é um desses casos. Talvez ele não seja a coisa mais transformadora do mundo, e não é. Mas ele achou seu espaço, né, cara? Em um lugar, assim, que pode ter um papel legal dentro de um composto de estratégia. Marcas como Starbucks ou Nike, que a gente já discutiu aqui, que tem usado, com sucesso dentro de uma atuação bem focada, né?
Eu acho que... E que também sentiu, né? Esse ano, assim, deu uma caída na atenção em relação a isso. Mas eu acho que, olhando para ela especificamente, acho que tem dois lados em NFTs. Tem um lado que é o lado que acho que inflou, ele aconteceu, que é o lado especulativo. Então ele tem um lado eu vou comprar esse macaco de óculos escuro porque vai aumentar o valor dele e tudo mais. Não tem, é muito mercado financeiro da história, assim, né? Muito sobre o dinheiro, né? Que também ajuda a crescer, ajuda a fazer crescer de um outro lado, mas também é mais vazio, né? Mas tem um outro lado que eu acho, assim, de NFTs que é importante, que eu ouvi uma vez falar, tem um cara que deu aula na escola, inclusive, ele é, enfim, especialista nisso, tem uma empresa disso, que é da Bean Partners, a empresa que eu trabalho hoje, e ele faz um paralelo, assim, falou, cara, e é super verdade, eu vejo aqui em casa, assim, se eu falo pro meu filho, se ele prefere gastar R$100 comprando roupinha no Roblox ou R$100 comprando uma camiseta no shopping, ele não pensa duas vezes e vai gastar no Roblox, assim, entendeu? Então, assim, essa coisa de ativos digitais, coisas que você pode ter propriedades digitalmente, assim, eu acho que, ainda que seja uma coisa... tem uma coisa geracional, uma coisa assim, ela é muito menos... Ela é muito menos... Ela é muito natural para uma certa geração e muito difícil para outra. E a geração que está vindo é a geração para quem é fácil, a geração que para quem é difícil é que está morrendo. Então, ou que está saindo de cenas. Assim. Então, acho que... aqui tem uma, de novo, diferença com o metaverso. Assim, né? Acho que ela não é tão... O metaverso não é nem de perto tão transformativo quanto a IA generativa. O NFT talvez não seja tão transformador quanto a IA generativa. Mas, diferente do metaverso, assim, talvez, ele encontra eco no comportamento das pessoas. Como se o metaverso estivesse forçando a barra para um comportamento das pessoas. Aí a generativa consegue enxergar mais fácil isso, os usos e tudo mais. E o NFT, eu acho que tem isso, assim, entendeu? As pessoas colecionarem arte, ou colecionar coisas, ou ter propriedades digitais, é uma coisa que tá acontecendo. Então, eu acho que isso fortalece ele enquanto espaço, enquanto tendência, assim, né? Então, eu acho que ele vai ser alguma coisa. E eu acho até que, voltando pro outro, o lado mais metaverso da história, pega muita carona nisso, assim, sabe? Pega quase carona no lado do NFT da história para poder fazer. Mas eu acho vai ter um negócio disso, marcas que já existem, vão se aproveitar disso. Eu acho que vai ter um mercado de arte... E eu acho que o mercado especulativo vai sossegar o facho, assim, de algum jeito. Ele vai se assentar e vai ver como ele vai lidar com essa história, e a coisa tem um lado real acontecendo, né? Então, eu acho que tem um futuro.
E, cara, essas
paga 5 coisas... na Bet, paga 5, não é 10, que nem a Bet. Paga 5.
Paga melhor. Porque eu acho que é isso, depois que passa o hype, né, ele leva embora o que não presta, fica, e eu acho que no caso da NFT ficou a parte que pode ser legal, que é essa toda que você já abordou, e sobretudo, também tem uma tecnologia aí que ela pode ser usada, entendeu? Ela tem uma funcionalidade em si, ela tem, né, tecnológica e comercial e um modelo ali que funciona, e você pode usar... Pensando aqui que a gente está falando de estratégia, né? Tem muito uso para NFT. Você pode colocar ela em diferentes estratégias para agregar diferentes iniciativas de estratégia, porque você consegue perceber o jeito que aquilo funciona, o valor que aquilo pode ter e fazer essa aposta que NFT pode compor de um jeito interessante as suas escolhas, né? Então, eu acho que passado esse hype, deu para ver o que sobrou, e o que sobrou tem o seu papel. Certamente não é transformador e tal, não é um negócio que vai mudar o mundo, mas eu acho fácil de olhar para ele e falar, cara, eu vou usar nesse contexto específico de estratégia que eu tenho, porque faz sentido. Então, é uma coisa, para mim, mais pontual, mas ela tem um valor... fácil de enxergar, fácil de usar e óbvio, né? Como o Dani falou, é uma aposta que tem lá seu contexto, tem lá sua geração, tem, enfim, né? Não é para todo mundo, certamente. Tem toda a circunstância do mundo que você precisa considerar para usar um negócio desse, mas acho que tem valor. Tem valor e tem futuro.
Eu acho que tem uma coisa interessante aqui, que é a gente olhar o tipo de discussão que a gente está tendo, assim, né? E que acho que revela um pouco de um olhar de estratégia para essas coisas. Então, quando a gente falou de IA generativa, a gente falou sobre o tamanho da expectativa, o tamanho do impacto, depois falamos sobre isso no metaverso, falamos sobre a importância da adoção pelas pessoas, falamos sobre colocar as coisas em perspectiva. Eu acho que justamente o nosso papel, mais do que entender as tecnologias e fazer tudo isso, é trazer essas perspectivas para a gente conseguir avaliar essas coisas, entendeu? É tipo assim... O estrategista da sala é aquele que consegue... Mas e o metaverso? Vai dar certo ou não? Assim, o estrategista é o cara da sala que me ajuda a falar assim, o que é dar certo? Por que, que isso vai dar certo? Como a gente vai definir um critério para isso? No que isso tem embasado, sabe? Acho que a gente tem que ser esse indivíduo na história.
E outra, né? O dar certo ou não dar certo é legal para o estrategista do metaverso e do Vision Pro. O nosso papel é vai dar certo para o nosso contexto dentro da... Né? Do que a gente está se propondo como estratégia no nosso negócio, na nossa marca, no nosso produto. Cabe, tem espaço, tem valor. Enfim, né? Óbvio que a gente entra nessas especulações maiores, porque é legal, né? É divertido, tá? Mas no uso concreto do dia a dia, tem um contexto localizado, né? Aplicado para esse tipo de discussão. Né? Seguindo em frente, nas nossas últimas duas apostas aqui pra gente discutir. A primeira delas é o live shopping, né, e social commerce. A gente já falou disso também aqui em algum momento, alguma estratégia em pauta. Eu não lembro se era pro YouTube ou pro TikTok, não me lembro, mas a gente já tratou disso por aqui. E é uma coisa que fica indo e vindo, assim, né, Daniel? Aquela coisa de tem coisas, exemplos, assim, cases fortes, tipo, sei lá, a gente viu um case da Virgínia Fonseca agora com a marca de beleza dela, fazendo uma live enorme em que ela bateu mais venda que o Boticário no dia, ou alguma dessas marcas grandes, não me lembro qual. Então, assim, a gente olha e fala, caramba, dá pra fazer, tem espaço, tem valor, tem retorno aqui. Mas também não é aquela coisa que tomou de assalto, que super virou e que tá todo mundo fazendo e que é a maior realidade do mundo. Como que você enxerga? Você que trabalhou tanto tempo aí com esse varejo nervoso aí, viu essas tendências de perto, como que você enxerga esse presente e futuro para esse negócio?
Eu acho que tem uma coisa aqui de expectativa e o que vai ser. Eu acho que assim, live shop, o lugar que todo mundo olha para varejo, assim, quando tá empolgado com tendências, é a China. E live shop e social commerce na China, é até difícil falar o quanto é grande isso aqui. Pensa que, sei lá, uma parcela gigante do comércio do país acontece em lives, entendeu? Pensa que uma empresa que, sei lá, o Pinduoduo, que é uma empresa mastodonticamente gigante, virou um dos maiores players de varejo da China, é todo baseado em social commerce e compras conjuntas e coisas assim. Então, assim, pensa que é como se a gente falasse assim, cara, que metade do faturamento do Magalu ia vir de lives, e pensa que, sei lá, ia surgir uma empresa maior que a Amazon no Brasil só de social commerce, sabe? Assim, são coisas muito grandes, assim. Isso tem muito a ver com o contexto específico da China, com o tipo de aplicativo, contexto digital, de meio de pagamento e até de regulatório que eles têm por lá, que não se reproduziu em lugares fora da China. Tipo, não tem outro lugar que tem um super app. Não tem um super app nos Estados Unidos, não tem, ainda que se queira, não tem esse tipo de coisa. Então eu acho que assim, no Brasil não tem, ainda que tem uma corrida para isso, alguém vai virar, alguém não vai virar, mas tá aí. Mas aí eu sinto que tem uma coisa também, não quer dizer, porque não vai ser igual a China, que vai ser um fracasso e que nada vai acontecer, entendeu? Eu acho assim, qual é a dimensão disso? Se eu sou uma marca de varejo, com certeza eu teria um dinheiro separado, mesmo que não fosse grande no momento, para pensar numa coisa de live shopping, regularmente, entendeu? Porque tem muito a ver com manter frequência, tem muito a ver com criar plataformas disso. É muito mais importante do que eventos, é você pensar em termos lineares, assim, de plataforma. Porque eu acho que vai ser uma fonte de venda importante, assim, entendeu? Eu acho que social commerce, assim, social commerce é até mais difícil, assim, porque acho que tem soluções menos montadas, assim, né? Mas eu acho que live shopping, ele depende muito ainda de um ecossistema tecnológico, assim, de acontecer. Tipo, como você tem um super app lá, você consegue fazer a compra direto na live, tudo mais faz diferença. Então depende das plataformas, quando o TikTok vai colocar isso, quando a Meta vai colocar isso, a gente fala que vai fazer, a gente fala que não vai fazer, mas enfim, vai vir aí, entendeu? E eu acho que vai vir para as plataformas e isso vai crescer bastante. Então acho que vai ser uma fonte importante. O social commerce, ele também depende de mecânicas do lado comercial, de como você pode mobilizar as pessoas junto para comprar, para mexer em preço, para oscilar preço e tudo mais. Mas assim, eu acho que o live shopping está mais pronto para acontecer, e eu acho que o tamanho que eles vão ter vão ser fatias generosas do negócio do varejo, assim. Podem ser fatias generosas. É que nem falar assim, ó. Um push hoje de uma marca como o Mercado Livre, como um push, uma notificação por push do Mercado Livre ou do Magalu, mexe ponteiro loucamente, assim. E a estratégia de pushes das empresas faz uma fatia bem significativa da pizza de vendas dele como um todo, como empresa. Mesma coisa, eu acho que live shopping tem potencial de fazer. Se vai ser maior ou menor que o push, é outro assunto, mas acho que ele vai ser um pedacinho. Mas assim, não é também a coisa tipo, nossa, todas só vai haver vendas por lives. Não, não é isso. Mas acho que vai ter um pedacinho bem importante isso aí. Assim. E assim, se eu tô nesse meio, especificamente varejo, eu não deixaria de ter uma estratégia consistente disso e uma abordagem consistente para essa história.
É, eu acho que esse último ponto que você pegou é o principal para mim, assim, porque essa é uma tendência que há tempos, né? Se discute, né? Vai, não vai, agora vai, aí aparece um case interessante, volta ao assunto, aí depois esfria de novo. Tem todas essas questões de tecnologia, de plataforma para resolver que não são simples, mas esse último ponto que ele trouxe eu acho que é um dos principais. O quanto eu vou apostar nisso como marca enquanto esse trem não se resolve? Quanto eu vou ser o early adopter dessa história e apostar nela cedo porque eu enxergo o valor, começar a desenvolver, né, as minhas estruturas, os meus ativos, né, os assets que eu vou aplicar para isso, seja de estrutura, seja de personalidade. É isso, vou usar a Lu para fazer o meu live shopping ou não, vou querer fazer uma base de influenciadores descentralizada. Enfim, tem uma série de decisões, né, de estratégia aqui que você pode tomar para isso, mas o ponto é, quanto eu aposto nisso já, quanto eu espero virar, em que momento eu faço esse movimento? Acho que essa é uma discussão de estratégia super bacana, assim, porque acho que ela vai no centro nervoso do que é essa disciplina, que é fazer aposta naquilo que você acredita que vai vencer o jogo, assim, sabe? E aposta é a palavra-chave aqui para sublinhar, porque é. E tendência tem tudo a ver com isso. São apostas. Essa é uma aposta que ela as fichas aumentam e diminuem na mão dela ao longo desses últimos anos, assim. Mas o Dani, por exemplo, está colocando aqui que na visão dele é uma aposta que ele faria, talvez progressivamente, cada vez mais, mas de forma consistente, sem deixar isso de lado, porque ele acredita que vai virar e tem valor. Ele, como estrategista, tem essa visão. Baseado nas evidências que ele tem, né, e na leitura que ele faz do mundo. E isso que é interessante. Outro estrategista poderia ter outra visão. Ele fala assim, cara, eu acho que isso não virou ainda, não vai virar porque, sei lá, as plataformas são muito enroladas com o governo. Elas já estão sendo acusadas de fazer um mal danado para a sociedade, para os adolescentes, fazendo um double down disso ainda para comércio, para venda, tal, não sei o que, estimulando isso. Elas vão ser caçadas de vez. Então, acho que eles não vão entrar nessa. É uma outra aposta, é uma outra forma de olhar.
Agora, também, sabe o que é legal que você está falando? É mais do que isso. O que faz uma visão ser melhor ou pior do que a outra? É muito sobre a qualidade das evidências. Sobre a qualidade das evidências. E, de novo, a gente volta para outra coisa de estratégia. Assim, que você vai olhar? Assim, eu acho que vai dar, eu acho que não vai dar. Eu acho que por isso, Tá bom. Que evidência você tem? Que número você tem? Que número você não tem? O que você está puxando? Como você está fazendo? Sabe assim? Então, acho que é um pouco essa a discussão. E, de novo, outra coisa que a estrategista traz. A gente vai trazer o quê? Evidência para essa história. Vamos pesquisar. Vamos estudar. Vamos entender isso aqui. Senão, não tem jeito.
E vamos apostar, porque no final você pode se cercar de evidências, mas vai continuar sendo uma aposta. Tem que ser confortável com isso, né?
Sempre tem um salto, né? Sempre tem um salto a ser feito e tudo mais. Mas assim, mas ela não é uma discussão que fica acontecendo no nível do eu acho, assim, sabe? Até no eu acho, a gente sempre fala assim, mas ele termina com um nível de opinião. Mas assim, você gasta mais tempo ali no mundo das evidências.
Né? Exato. E para fechar, uma coisa que nos compete aqui, a discussão de áudio, né? Tem todo um lado cada vez mais crescendo nos últimos anos de áudio first marketing, né? Quanto a gente vai usar interfaces prioritariamente, não necessariamente prioritariamente, acho que quando fala áudio first talvez seja um exagero, mas o tamanho que isso vai ter, tá tendo e vai ter cada vez mais nessa dimensão de marketing, né? Com podcast crescendo, com interfaces tecnológicas de áudio, né? Com assistentes de voz ou com esses Visions Pro da vida que estão surgindo. Quanto que áudio vai ser uma coisa primordial, assim, né?
Quando eu tava lendo sobre isso, preparando a pauta, né? Isso aqui veio de duas coisas diferentes, assim, né? Uma coisa que são áudio first marketing, mas uma coisa é o lado mais SEO e por voz, busca por voz e como você usa isso, que vai crescer muito. E do outro lado, cara, eu fiquei impressionado, não era nem sobre podcasts e tudo mais, que evidentemente estão aqui dentro também, mas era sobre, meu, TikTok, como o TikTok trouxe o protagonismo do áudio de volta para o consumo de conteúdo, né? para o consumo de conteúdo. Então, tipo assim, então, como as pessoas começaram a achar o ouvir, o escutar o que está ali, parte integral da experiência de conteúdo. Então, eu tinha pesquisa sobre isso, assim. Por quê? Pensa que nos últimos, um pouco antes do estouro do TikTok, a gente falava sobre, o vídeo tem que dar para entender sem áudio, todo mundo vê, mas sem áudio, a Meta ficar falando isso pra gente e tudo mais, porque é como usavam, talvez, no Instagram ou no Facebook, assim, entendeu? No TikTok é diferente, no TikTok você consome TikTok com os olhos e com os ouvidos, né? Você fica vendo o áudio, é parte integral daquela experiência, você não vai ter experiência no mudo, no mudo para ver o TikTok, então você precisa estar ali presente, presente de algum jeito, e isso, juntando com podcast, juntando com ferramentas como como assistentes virtuais por voz e tudo mais, então acho que tem um ecossistema meio se firmando aí em torno do áudio e acontecendo ali em torno do áudio. Eu acho que a questão muito mais aqui aí é uma questão muito mais de tecnologia e usabilidade aplicada a marketing, eu acho, como você navega por todas as possibilidades, entendeu? Porque são, na verdade, é um guarda-chuva com coisas muito diferentes, entendeu? Você faz podcast para gerar conteúdo, para trazer, para construir audiência. E ao mesmo tempo que você faz voice search num outro momento da jornada de compra, por outras coisas, e são outras plataformas, outras soluções tecnológicas, assim, sabe? Então eu acho que isso vai acontecer. É lógico que isso vai, acho que vai crescer. Também se fala de voice commerce há muito tempo, assim, decolou menos do que até se espera, por um lado, mas eu acho que vai ser importante. Mas eu acho que aqui está no nível muito de encontrar as soluções para essas várias coisas. Porque todas elas estão relacionadas ao uso, né? De como as pessoas já estão usando consumo de conteúdo, compra, busca, tudo mais. E como você melhora isso com o áudio, coloca dimensões novas nisso.
Olha, eu vou te falar. Já falei isso aqui provavelmente em algum outro momento. Eu vou falar de novo. Dessas todas aqui, não sei se todas, porque elas são tão diferentes que coisas como IA, é difícil não apostar nela em primeiro, né? Mas fora isso, de todas as outras, essa é uma das tendências que eu mais aposto, assim, em termos de estratégia, porque eu não sei, do jeito que eu enxergo como as interfaces vão evoluir, eu acho praticamente impossível que, olha aí, frases fortes, praticamente impossível que o áudio não seja uma interface natural, assim, da nossa vida. Para onde a tecnologia vai migrar? Claro, o negócio do Vision Pro pode decolar e ser uma coisa. Tudo bem.
Mas ainda nele vai ter a voz, vai ser importante.
Vai ter áudio. Exato. Exatamente isso que eu ia falar. Porque não tem nada mais natural do que falar e comunicar algo que você quer e ter um retorno de volta. É o jeito que a gente navega no mundo. A nossa sociabilização é por voz, é por áudio.
Então, quando você fala isso é engraçado, porque assim. O valor é na interface, assim, né? O valor tá na interface, assim, ele tem um negócio, você consegue adaptar para essa interface, vai ser bom.
Exato, exatamente. Então, cara, tudo para mim, assim, tudo que as empresas puderem ir construindo, porque tudo bem, não tá lá ainda, mas não é difícil imaginar que isso vai, no ritmo que a gente tá, né? De inteligência artificial, de reconhecimento de voz, enfim, isso tá voando. Então, não é difícil imaginar que daqui a um tempo isso vai estar muito mais naturalizado. Praticamente em todo canto, assim, né? Não vai ter um Vision Pro da vida que vai fazer isso. Vai estar descentralizado, provavelmente, em muitos lugares. E, cara, a marca conseguir ter assets de áudio importantes, sei lá, das coisas mais bobas que a gente pode imaginar, marketing 101, assim, tipo, ter uma voz padrão da marca, hiper reconhecível, distinta, etc e tal, de coisas pequenas e bobas até essa, até conteúdos e formas de interação, de transação, como o Dani falou, de voice commerce e tal. Eu acho que essa é uma construção que quem sair na frente vai pegar um bonde, acho bem bacana. Assim, é uma das apostas que eu não sei se está pagando muito nas bets aí, mas na minha bet particular, ela paga bem pouco, assim, porque eu acho uma aposta boa, né?
Então, mas é que eu acho que quando a gente volta, eu concordo totalmente, assim. E eu acho que é legal a gente, mais do que a discussão superficial, é meio, vai dar certo, não vai dar certo, vai bombar, vai flopar, né? E eu acho que a discussão mais interessante, de novo, tem a ver com perspectivas. E é quando você vai voltando bem todas, assim. Eu acho que o valor do IA generativo é transformador, Eu acho que o Audio First tem muito a ver com como a gente consegue alavancar essa interface de maneiras muito diferentes, né, de coisas muito diferentes. O Live Shopping, sei lá, não vai ser transformador, talvez, para o varejo, mas vai ser uma fonte de negócio muito significativa, porque já vai estar... E aí você vai colocando perspectiva. Ah, o NFT, eu acho que tem uma coisa por isso, por aquilo. E esse é o tipo de abordagem que a gente precisa buscar. Por quê? Porque quando a gente consegue tomar as decisões assim, a gente consegue acionar essas decisões, imaginar o que a gente faz com elas, entendeu? O que eu posso produzir, quanto eu devo investir, quanto eu não devo investir, por que eu devo investir, como eu devo me comportar em cada uma dessas histórias.
Exatamente. E fazendo isso, como a gente falou lá no começo, sem muita emoção, mas sem muito cinismo, olhando para evidências e conseguindo chegar a uma conclusão sólida sobre o lugar e o valor dessas coisas, acho que é a melhor contribuição que qualquer pessoa de estratégia pode dar, né? E é isso, gente. Falado aqui, falamos sobre estratégia digital, essas tendências todas, o papel e o lugar delas na nossa interpretação, evidentemente. E agora vamos para as dicas da semana para fechar. Bom, vamos lá então, diquinhas da semana. O que você tem aí para o pessoal, Dani?
Tem uma coisa, sempre que a gente fala de tendência, que é muito conhecida no meio de estratégia, não só assim, que é o Gartner Hype Cycle, que é o ciclo do hype da Gartner, né? Que mostra ali como as coisas... É um desenho, assim, para quem nunca viu, acho que muita gente conhece, como ele começa no Innovation Trigger e depois as expectativas são infladas, depois você tem um vale da desilusão, que você não sabe se a coisa vai passar, e aí, de repente, você chega num platô ali de produtividade, a coisa engata mesmo, né? Sobre como funciona. Ele é muito usado para tudo. A Gartner ganha muita atenção e dinheiro por causa dessa história. E é uma ferramenta muito legal mesmo, assim. E ela é conhecida. Mas por que eu trouxe ela aqui? Eu trouxe ela para o Colocolink para as pessoas entenderem o que é o Hype Cycle e como ele é feito, assim. Tá? Porque elas usam e colocam e dão após. Ó, falou que tá aqui e vai estar ali em 2 anos. Então, não é exatamente assim. Então, nesse link, a Gartner explica como ele foi criado, de jeito simples, o que tem em cada uma dessas coisas e como você usa essa história. Porque eles fazem isso para tecnologias em finance, tecnologias emergentes, tecnologias de não sei o que. Eles fazem para um monte de coisa e a gente fica usando, mexendo e tudo mais, mas a gente nem sempre entende como funciona. De novo, o papel de todo mundo na sala é ver e reagir ao Hype Cycle. O papel do estrategista na sala é entender também, não só o que está na tela ali do Hype Cycle, mas como o Hype Cycle funciona.
Um método, né? Isso é importantíssimo para nós. Bom, a minha dica aqui, ela é um retorno ao princípio, porque a gente está jogando tecnologia lá para frente, né? Pensando nas coisas que podem virar... Não tão para frente, né? São coisas que já estão presentes aqui, mas a gente tentando entender qual vai ser o futuro delas, o valor e tal. E a minha dica vai na contramão. Eu vou recomendar um podcast chamado Primeiro Contato. Primeiro Contato é um podcast do jornalista chamado Henrique Sampaio, em parceria com o B9, em que ele fez uma pesquisa muito bacana remontando os primeiros contatos nossos, aqui no Brasil em específico, com computador e internet. E é bem bacana, assim, cara. Lógico que tem um lado nostálgico aqui, com certeza, meu e do Dani, pelo menos, de viver num mundo sem internet e depois com internet, né? Que é uma coisa legal, assim, pensando na história que a gente viu acontecendo. E celular também, né? Tipo, antes smartphone, depois smartphone. Antes computador, depois o computador. E o Henrique, ele faz um trabalho jornalístico legal de investigar como foi esse nosso primeiro contato. E inclusive, do ponto de vista do governo, pô, como o governo trouxe internet para o Brasil, quem eram as agências, como aconteceu, as empresas envolvidas, e computador também. Pô, a gente teve fabricação aqui de computador, de software, de jogo, e essas coisas não decolaram, e por que não decolaram. Enfim, é todo um papo bem legal sobre tecnologia, os primórdios, assim, sobre computador, internet, dando essa perspectiva histórica aqui, que é legal pra gente entender onde a gente tá hoje e, sobretudo, localizado na nossa realidade do Brasil. Eles estão na segunda temporada, lançaram o 5º episódio essa semana. Acho que vale aí a vocês conferirem.
Pô, não conhecia, vou.
Beleza? É bacana, é bem bacana, mano. Vamos fechar então, Dani. Dá tchau aí pro
Pessoal, obrigado mais uma semana. Se você tem um comentário, alguma coisa, pode mandar em podcast@sandbox.ee. Segue a gente nas redes sociais, então, no Instagram, sandbox_ee, de Escola de Estratégia, ou Sandbox Escola de Estratégia no LinkedIn. A gente coloca conteúdos como esse que a gente discute por aqui, sempre por ali, acompanha a gente. E não esquece de seguir, de indicar e de dar 5 estrelas pra gente, porque a gente fica muito feliz, a gente se sente realizado. O podcast cresce, a gente pode fazer cada vez mais pra vocês, tá bom? Valeu, turma.
5 estrelas é tendência, todo mundo tá dando, não fica de fora, assim, cara. É só
aposte nisso.
E tem outra tendência dos comentários ali também no Spotify, que tá nascendo agora, que você deveria aproveitar também, dá um feedback pra nós lá, tá bom? Falou, gente, até semana que vem, valeu.
Tchau, tchau.